Este programa tem o apoio de
Fundação EDP, desde sempre a apoiar as artes e a cultura.
A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi:
fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.
São muitos anos à escuta dos amantes, a ouvir aquilo em que o amor desagoa, que muitas vezes fica longe do sentimento inicial, porque deixamos ir o amor embora se não sabemos viver sem ele. Décadas de ouvido colado ao coração dos outros, esperando na resposta encontrar caminho futuro. Quando é em causa própria, como se ajudam eles, os psiquiatras? Vemos sempre melhor os outros do que a nós mesmos? Tornou-se uma figura mediática, fala de sexo na rádio, na televisão, nos jornais. Publicou mais de 20 livros. Gosta de ouvir as canções dele, de viajar, de brindar com os amigos novos e mais antigos. Do clube de futebol que o pode trazer a Lisboa num raid. Mesmo no futebol, é moderado. Tem, aliás, praticado a moderação, parece que desde sempre. Quando é que ele perde a cabeça? Usa muito as palavras amável e gentil. Arrisco-me a dizer que são bálsamos para ele. Cresceu num mundo muito rico, entre um pai médico respeitadíssimo, uma mãe cantora, admirada ainda hoje por muitos músicos, e os miúdos da rua. No fundo, ele é um puzzle feito de todas estas peças. Há 2 meses de fazer 71 anos, pergunto-me se lhe falta fazer alguma coisa, se se sente realizado, se falta alguma peça desse puzzle. Nos últimos meses, acompanhámo-nos nesta pandemia numa espécie de encontro que ultrapassou a função da rádio. Queríamos saber como estávamos a passar por isto. Isto, aquilo que nenhum de nós alguma vez viveu. Há 12 anos que fazemos o Amor é na Antena 1, mas hoje ele é o convidado do Fala Com Ela. Júlio Machado Vaz, olá, Júlio.
Olá.
E aqui estamos de férias no Amor é, mas a provocar este encontro, onde lhe pergunto, desde já, como se sente depois destes meses todos, pergunta que eu gosto muito de lhe fazer semana após semana. Agora, balanço, olhando pelo retrovisor, já temos aqui alguns meses para olhar para trás. E no meio de tudo isto, o seu otimismo não esmoreceu?
Bem, primeiro temos que dizer que 90% do meu otimismo foi obra sua, ao longo destes anos todos.
Sim.
A Inês encarou isso quase como uma missão. E pronto, e eu tornei-me mais otimista. Tornei-me, e agora vamos falar a sério, a Inês conseguiu que eu fizesse um esforço, porque em mim isso exige um esforço, e assistasse ao Lofotes para a outra face da moeda, não é? Para o copo, se quiser, meio cheio. É curioso porque, e já falámos disso no Amor é, a Inês e outras pessoas da minha tribo, e isto é o melhor elogio que eu lhe posso fazer, ficaram surpreendidas com a maneira como eu, se calhar resistir é histriónico, não é? Mas a maneira como eu atravessei, vamos com calma, a maneira como eu atravessei o período de confinamento, não é?
Sim.
Porque nós temos tendência às vezes, e é wishful thinking, de falarmos disto como se tivesse acabado e agora...
Longe disso.
E agora, se calhar, no outono, não. Nós estamos numa situação endémica do vírus, não é?
Estamos mas em contínuo, sim.
É, mas compreendo que a questão do confinamento continue, e não por acaso, olha, hoje escrevi um artigo para o JN sobre isso, sobre o que as pessoas me dizem sobre o confinamento. E
toda a gente ficou... Os seus próximos, pelo menos, ficaram muito surpreendidos com a forma como reagiu período.
Mas sabe, já lhe o disse, que eu tomei uma decisão que acho, ao contrário de muitas das que tomo, acho que foi acisada, que foi trabalhando embora, por indicação do Colégio de Psiquiatria, trabalhando embora através dessas coisas todas, os Skypes, os Zooms, etc., mas à distância, eu fiz gala de sempre o fazer a partir do consultório. E isso permitiu-me manter rotinas.
Muito importante nesta altura. Nesta altura, na altura pela qual passámos.
Exatamente.
Porque foi muito fácil deslizar nessa ideia de rotina, não é? Deixámos de ter de sair de casa, de ter horas para chegar aos lugares.
Exato.
Eu percebo que uma rotina tenha sido importante para manter uma certa sanidade mental, não é?
É, Inês. E eu conheço-me, sabe? Eu sou muito preguiçoso. E tive... Tive mesmo medo, sabe, de começar a deslizar para aquele tipo de estilo de vida de não me visto...
Negligente.
Exato.
Exato.
E isso é perigoso em termos de saúde mental.
É porque se perde o brilho, não é? De repente damos por nós baços sem objetivos mínimos, não é?
É. E, portanto, como já lhe disse, as minhas semanas de segunda a sexta mantiveram-se muito semelhantes ao que eram, não é? E como é evidente, tive o problema de, ao fim de semana, as minhas tertúlias, que são uma parte importantíssima da minha vida, de um momento para o outro desapareceram. No meio disso tudo, não é? O que foi não inesperado, mas muito pesado, eu perdi a minha cadela mais velha, não é? E isso foi um luto.
Um abalo, pois,
que
claro.
Continua a ser feito, porque ainda não terminou.
Ó, Júlio, como tem sobrevivido o amor à pandemia? Do que vai ouvindo, imagino que fale disso nessa crónica do JN, do que se vai ouvindo dos desabafos no consultório e para lá do consultório, o amor sobreviveu à pandemia? À pandemia, neste caso, ao confinamento, não é? Porque a pandemia continua, claro.
Tem toda a razão. Alguns sobreviveram, outros não. O que é, para mim, isto é de formação profissional, de alguém que é psiquiatra há mais de 40 anos e que, embora não negue algum cansaço, continua fascinado pela profissão. O que foi extraordinário foi verificar quão imprevisível é a nossa reação. Porque houve, se quisermos uma chaveta a preto e branco, houve relações amorosas em que, bom, algumas delas eu já seguia, pronto, mas muitas não, mas em que os intervenientes achavam que estavam a caminho do fim da relação e o confinamento só pôs, se quiser, uma chancela em cima disso, com o facto das pessoas estarem 24 sobre 24 horas juntas, não é?
Uma realidade que muitos desconheciam, não é?
Nem mais. Nós tínhamos, e lembre-se de falarmos disso, nós tínhamos, se quiser, alguma intuição, por exemplo, naqueles casais que diziam nas férias é pior.
Claro.
O senso comum, não é? Estamos todos sempre à espera das férias e tal e tal. Pronto. Numa relação é mau sinal.
Mas falámos muitas vezes disso nas férias e nas viagens, às vezes as relações acabam, não é? Precisamente pelo tempo passado a dois, às vezes a mais. Enfim,
Inês, e fez muito bem dizer as relações. Porque não são só as amorosas estrito senso.
Pois não.
Por exemplo, ir para férias com amigos...
É uma forma de acabar com a amizade mais
depressa. É uma decisão que deve ser ponderada.
Tem toda a razão.
Depois houve relações em que o confinamento foi uma verdadeira lua de mel. As coisas corriam bem.
E as pessoas puderam descobrir-se também,
aí
não
está,
é?
Aí está. Sabe como eu jamais negaria as dificuldades que, por exemplo, o teletrabalho colocou. E ainda mais a pessoas com ganapada. Não estou a dizer o contrário. Mas houve relações que se deram ao luxo, entre aspas, de gozar o facto de estarem mais tempo no ativo. Mas, isto, até pode parecer cínico aos ouvintes, depois houve as surpresas, que é relações que pareciam estar a caminho de um fim próximo
e de repente renasceram. As pessoas,
nem mais. Não é?
Uhum.
E relações que pareciam estar em velocidade de cruzeiro e que de repente se estilhaçaram.
Ó, Júlio, às vezes no que ouve dos outros encontra respostas para si mesmo?
Mais do que respostas, encontro ecos. Porque respostas, para mim, pressuporia que eu sairia daquela conversa e diria para mim mesmo: espera, eu consegui espremer desta conversa uma solução para terminar os problemas meus. Na realidade, se isso acontecer, mandaria a honestidade que eu dissesse às minhas assistentes: fazem o favor, não só não aceitam o dinheiro da consulta, como ainda pagam a esta pessoa, não é? Portanto, o mais frequente,
ecos.
E não é preciso a pandemia, é ecos. Ou seja, a pessoa está a tocar cordas do seu interior que coincidem com as minhas.
Tem alguma angústia que o persiga?
No sentido de haver temas que as pessoas falam e que
não,
são...
Não, não, no seu caso, no seu caso, chamemos-lhe angústia, medo... Há alguma coisa que, ou se quiser, melhor ainda, quando ali atrás falava no puzzle, no puzzle que todos somos, não é?
Sim.
Sente que ainda lhe falta alguma peça?
Em termos de afetos?
Do que quiser. Por exemplo, sente-se reconhecido profissionalmente?
Credo, eu aí estou extraordinariamente grato a muita gente, ao Inês. Eu e não sei quantos outros, credo, mas eu inaugurei a Rádio Nova.
Sim.
A Rádio Nova é de 1989.
Ah, eu lembro-me muito bem, não é?
Não é? Pronto. E daqui mando um abraço a alguém que eu muito estimo, que é o João Fernando Ramos, e que abraçou um novo desafio na sua vida profissional. E que também vem dessa escola, não é?
Também fez parte do grupo fundador da Rádio Nova.
Pronto.
Onde esteve o meu irmão, como sabe também, não é?
Sei.
Portanto, daí a minha ligação.
Sou por si. Ora bom, se em mil... Pronto, para ser contas certas, se em 1990 me dissessem que 30 anos depois havia, mas quem o garante é Inês, eu duvido sempre, houvesse um português que ainda maturava na rádio,
são muitos.
São 30 anos.
São muitos e as pessoas...
A esse nível, eu sou um devedor até ao fim da vida. Façam o que fizerem. Porque isto é uma prova de ternura extraordinária.
É aí que entram muitas vezes as palavras amável e gentil. Têm essa noção
sim.
Que as pessoas... Sim.
As pessoas foram muito amáveis e gentis comigo. E isto é mais importante do que tudo o resto... Mesmo quando não concordavam comigo. A Inês conhece-me fora dos programas, fora do que as pessoas ouvem. Sabe das minhas raízes. Eu fui ensinado a que é sempre possível falar com alguém que discorda de nós, desde que ambos estejamos de boa fé. E nunca... encontrei razões para duvidar disso. Encontrei pessoas com quem era impossível falar e elas pensariam o mesmo de mim. Encontrei. E sem dramas nenhums, houve pseudo-diálogos que foram interrompidos. Mas foi muito mais frequente que, desde os assuntos mais comezinhos, e vou-lhe dar um exemplo que seguramente lhe agradará. Veja, a dobradinha do Futebol Clube Porto.
Sim.
No meu mural do Facebook, foi extraordinariamente reconfortante para mim não haver uma pessoa a colocar um comentário desconfiado, cínico, sarcástico, pelo facto de eu dizer foi merecido, parabéns. O que teria sido fácil.
Porque essa moderação também se ensina ou também se aprende, não é? O Júlio, eu diria, e disse-o aliás no início, o Júlio é habitualmente moderado. Quando é que perde a cabeça, Júlio? Ou não perde?
Credo. Quando eu não perder a cabeça, aí também já fico demasiado preocupado. Bom, dentro do futebol é muito simples. Durante 90 minutos, a menos que haja prolongamento e penaltis.
Aí perde
não,
a cabeça.
Eu não dou o direito a ninguém de me exigir isenção durante os 90 minutos. Percebe? Cada jogador do Benfica que cai na área do adversário é penalti por definição. Cada jogador do adversário que cai na área do Benfica, por definição, merece cartão amarelo porque está a simular. Quando o jogo acaba, eu respiro fundo e aí sinto-me na obrigação de tentar, não quer dizer que sempre consiga, de tentar ser isento. Mas só aí,
só
durante aqueles
do...
90 minutos, Inês, não sei se está de acordo comigo, um adepto, não é por acaso que há uma velha frase que diz muda-se tudo, automóvel, de marido, de mulher e tal, mas não de clube.
Mas de clube não.
Não é? O que é que isso tem como pano de fundo? Que é uma ligação irracional. E durante os 90 minutos, eu reivindico o direito de ser irracional. Ao fim dos 90 minutos, tento ser racional. Se
muito
consigo,
bem.
Se não consigo, é diferente.
Acho que tem conseguido. Sobre a tal imagem do puzzle e da possível peça que lhe possa faltar, que peça seria essa?
Olhe, porque falámos de confinamento, há algo que me tem pesado na consciência nestes meses. Como sabe também, 2019 foi para mim um ano pesadíssimo. Não foi só 2019, mas 2019 foi pesadíssimo, o que faz pouco sentido quando um tipo já tem 70 anos. Em teoria, nós temos o direito de abrandar. E comigo foi o contrário. Em termos profissionais,
acelerou
muito. Acelerei, não é? E, contrariamente a tudo o que me é habitual, sem cadeiras, sem passas e sobretudo sem champanhe, porque eu não gosto de espumantes, a 31 de dezembro eu disse, eu vou abrandar. E, surpresa das surpresas, cumpri. E o destino, Deus, o acaso, o que lhe quiser chamar, pregou uma partida. Porque eu abrandei, planeei as coisas que ia fazer nos espaços não vazios, mas melhor do que isso, nos espaços de ócio que me permitiria a mim mesmo, e a pandemia tramou-me. Eu não pude ir à Provença com os meus netos, onde eu queria falar, não da pintura, porque não sou um especialista, mas queria falar de Van Gogh por trás das suas espantosas cores, e foi à vida. Queria levar a tribo a Barcelona, naquilo que eu achei, e continuo a achar, que poderia ser a minha despedida de Paul McCartney, atendendo às nossas idades, e não pude fazê-lo. E nesse sentido, 2020 tem sido uma enorme frustração.
De sonhos adiados.
É. Espero bem que sejam adiados.
Pronto, fica a faltar então nesse puzzle uma pecinha que é do ócio, não é? Dos vários ócios, das viagens.
Como compreendo, com os meus netos é mais grave. Porque com os meus netos é perder pelo menos uma oportunidade, porque já houve outras, que eu não desperdicei, mas esta podia ter sido aproveitada o ano passado e não foi, uma oportunidade de tricotar um pouco mais aquilo que é a lenda familiar. E isso, em termos daquilo que eu considero ser as obrigações de um pater familias para com a sua tribo, é triste.
Não foi ver o McCartney a Barcelona, mas vamos ouvi-lo aqui com Here Today. É uma das suas escolhas no Fala Com Ela. Vamos a isso. And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today, ooh, here today. Well, knowing you, you probably
were worlds apart. If you were here today, ooh, here today. But as for me, I still remember how it was before, and I am holding back the tears no more. Ooh, I love you. Ooh, what about the time we met? Well, I suppose that you could say that we were playing hard to get. Didn't understand a thing, but we could always sing. What about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. Never understood a word, but you were always there. If I say I really loved you and was glad you came along, then you were here today.
Fala com ela na Antena 1, hoje já conversa com o psiquiatra Júlio Machado Vaz. Sente-se mais psiquiatra ou sexólogo, Júlio?
Ai, credo, psiquiatra.
Sim.
E mais do que psiquiatra, isso agora é importante, dizer ai, credo e de rajada responder mais psiquiatra do que sexólogo é facílimo. Porque como compreende, em primeiro lugar, a sexologia não é uma especialidade. É uma subespecialidade de várias especialidades, da psiquiatria, da urologia, da ginecologia, etc. Pronto. Essa parte é fácil. Dentro da psiquiatria, eu sou, acima de tudo, um psicoterapeuta, o que é diferente. Isto significa que eu, como é evidente, sendo psiquiatra, também medico, mas aquilo que continua a dar-me gozo é a psicoterapia. A questão da sexologia, Inês, aí como compreenderá, a Inês é uma pessoa que no fundo se moveu ainda mais do que eu, por exemplo, na rádio. Outro dia li uma entrevista sua e sorria com ternura por a Inês dizer: bom, antigamente eu dizia que era radialista, agora digo que sou comunicadora.
Sim.
Faz muito bem, faz muito bem, porque alarga o espectro, não é?
Não, não se esgota, o meu trabalho não se esgota.
Exatamente. Agora,
em fazer rádio, sim.
Mas está a ver o verbo que acaba de utilizar. Por razões perfeitamente compreensíveis, mas que tenho 30 anos, houve uma altura em que muita gente pensou que eu me esgotava na sexologia.
Sim.
E isso foi complicado. Porque a sexologia...
Injusto?
Eu não vou dizer injusto porque não havia nada deliberado. Mas vamos pôr-nos no sofá das pessoas. As pessoas nunca ouviram falar de um tripeiro, um tipo esquisito, porque ainda por cima é benfiquista, etc. De repente entras pela casa dentro e durante quase 2 anos falas de sexualidade. O que é diferente de falar de sexo, mas pronto. Falas de sexualidade. Nós podemos ficar admirados por estas pessoas decidirem o tipo é sexólogo. É aquilo que eles veem.
E nessa condição foi ouvido muitas vezes, não é?
Exato, exato. Alguém me ouviu na rádio ou na televisão como essencialmente um psicoterapeuta? Não. De vez em quando, no amor é verdade, mas que não se pode comparar com aquilo que foi a construção de uma imagem. Olha, outro dia, numa entrevista minha, em que eu praticamente não toquei na questão da sexualidade, a pessoa que me entrevistou, com enorme gentileza, dizia na introdução: o sexólogo mais querido do país. E eu pensei assim, isto é ao mesmo tempo uma bênção e um anátema, porque nunca me largará.
Pois não. Júlio, não. Repare, se quisermos fazer contas à vida, talvez se o Júlio se tivesse ficado pela psicoterapia apenas... não sei se estaríamos aqui a conversar hoje, não é?
Jamais.
Pois, tem essa noção também.
Porque sim. O que aconteceu foi que eu dei cursos de sexualidade em biomédicas. Desses cursos passei para uma consulta de sexologia no Magalhães Lemos. E depois isso desaguou, por mérito único do Aurélio Gomes...
No Sexo dos Anjos.
E foi o Sexo dos Anjos que depois desaguou na televisão. Foi um mero acaso.
Quem diria que o Sexo dos Anjos o levaria nesta travessia tão longa?
Olha, passamos a vida a utilizar a expressão de uma forma quase depreciativa, não é? Dizendo, isso é discutir o Sexo dos Anjos. Olha,
exato.
A mim mudou uma vida.
Pois foi. Olha, o seu pai franziu o sobreolho com a psiquiatria, não foi?
Pois franziu, mas não foi num sentido, digamos assim, de repreensão ou, muito menos, de desagrado. Foi, se calhar, em vez de franzir o sobreolho, seria mais junto dizer que ele levantou as sobrancelhas com espanto.
Sim.
Porque meu pai não percebia muito bem o que é que se fazia em psiquiatria. Muito menos o que é que se fazia em psicoterapia. Meu pai conseguia perceber... que determinados quadros psiquiátricos implicassem medicação. Ouvir-me dizer com o maior dos desplantes que, ponto um, eu estava em psicanálise e era só, como se diz à moda do Porto, paleio. E que eu próprio, no desempenho da profissão, era sobretudo paleio, isso para ele era muito estranho. Ele não conseguia entender muito bem. Como é que a palavra... podia transformar. É claro que ele tinha uma vantagem extraordinária. Meu pai, com uma honestidade verdadeiramente assustadora, para não dizer roçando a crueldade, dizia-me sempre, meu filho, não o posso ajudar, não posso, no fundo era o que ele estava a dizer, não posso empatizar porque nunca me senti deprimido nem ansioso.
Talvez fosse diferente numa altura destas.
Eu só o podia invejar, não é?
Sim, sem dúvida. Talvez neste tempo fosse diferente, em que todos acabamos por sofrer de ansiedade.
Tem razão.
Ou angústia.
Para lhe falar com toda a franqueza, acho que nem seria preciso a pandemia.
Nós já estávamos...
Acho que a sociedade evoluiu num sentido que, ao menos em termos ideológicos, teria entristecido e angustiado meu pai.
Imagino que sim. É. Não seria um homem deste tempo, não me parece.
Não. E pior do que isso, eu acho que ele, que era um homem, olha, a Inês adoraria fazer um programa com ele. Meu pai era um otimista. Acho que ele estaria desiludido com o rumo que esta sociedade tomou. É verdade.
A sua mãe também era otimista?
A minha mãe, acima de tudo, era uma força da natureza. Era uma força da natureza, mas era uma força da natureza com uma ternura. Lá está a tal gentileza, digamos assim, extraordinária. Minha avó não. Minha avó era uma mulher que era duas vezes a força da natureza, mas que era uma força de natureza do género de levar tudo à frente. Minha avó ou amava ou odiava, era muito, a vida para ela era preto e branco. Quem ela amava, ela mantinha-se fiel, concordasse ou não concordasse. Quem ela odiava podia ganhar o Prémio Nobel da Paz, mas era muito difícil ela mudar de opinião.
Deixa-me...
Minha mãe não era assim.
Contar-lhe que um dos próximos convidados do Fala Com Ela, um homem, o Mário Martins, que privou muito com a Amália, teceu enormes elogios à sua mãe,
dizendo que para além dela cantar muitíssimo bem, era uma mulher, uma diva. E portanto, repare, eu não tive a oportunidade de conhecer a sua mãe, mas eu imagino que para si, eu às vezes vejo a acontecer pessoas que de uma plateia se levantam e ainda lhe dizem: eu gostava muito de ouvir a sua mãe era isto. E eu percebo imediatamente como o Júlio desmancha e a ternura é o que fica estampado nos seus olhos e no seu rosto.
Eu ainda recebo cartas que me chamam o filho da Clarinha. E já que me falou da Amália, então é bom que fique aqui dito, não sei se o seu convidado também poderá eventualmente falar disso, mas minha mãe tinha uma enorme gratidão por Amália Rodrigues, porque minha mãe era uma garotinha e chegaram a trabalhar juntas, e minha mãe dizia sempre que se tinha sentido muito apoiada por Amália Rodrigues.
Que bom. Oh, Júlio, e o Júlio, enquanto miúdo, como geria o amor dos outros e a admiração dos outros pela sua mãe? Sentia o seu lugar ameaçado, como sentem os miúdos quando veem os pais a serem assim admirados?
Bom, para lhe falar com toda a franqueza, eu tornei-me um profissional de sentir o meu lugar ameaçado, mais do que isso, sentir o meu lugar ocupado dentro de casa. Não precisei de ir para a rua. Porque meus pais tinham uma relação de tal maneira simbiótica que às vezes eu me perguntava se não estaria a atrapalhar aquilo. E meu pai...
Isso muito... até que idade, Júlio? Sua idade?
Até ao fim deles.
Até ao fim?
Até ao fim deles. Eu ia-lhe precisamente dizer que meu pai, poucos dias... Meu pai teve vários infartos de miocárdio. E, portanto, a partir de uma certa altura, e espero não estar a dizer nenhuma asneira, que os meus colegas, sobretudo de cardiologia, fiquem arrepiados, a partir de uma certa altura, meu pai ficou demenciado, mas uma daquelas demências intercalares, percebe? Que aparecem e desaparecem. Meu pai podia estar 2 horas a falar comigo como eu conhecia meu pai e, de repente, entrava num estado confusional. O que não teve nada a ver com o Alzheimer de minha mãe, que era um estado perfeitamente permanente e que se foi agravando. Mas eu lembro-me, numa altura dessas, meu pai estar... Isto foi no Hospital São João, onde meu pai foi tratado de uma forma enternecedora, sobretudo por um dos filhos do seu maior amigo, do professor Joaquim Bastos, estou-me a referir ao Pedro Bastos, e meu pai estava num intervalo lúcido, e minha mãe não. Virou-se para ela, sorriu e disse: Maria, eu estava aos pés da cama, em pé, e disse: Maria, olhe, é o fruto do nosso amor. Isso foi algo que eu senti ao longo de toda a vida, percebe? Que... aquilo era um amor que era um privilégio presenciar, mas que eu não era indispensável àquele amor. Pronto. E houve-se o meio da minha parte, então não houve. Mas depois eu habituei-me a isso. O que significa, Inês, que as pequenas ciumeiras de encontrar as pessoas, umas vezes ser o filho do professor catedrático, outras vezes ser o filho da cançonetista, etc., para mim... eram brincadeiras de crianças ou, para citar o treinador do Benfica, eram peanuts.
Olha, e agora, como olha para os seus filhos? Os seus filhos já são suficientemente crescidos, são homens, já têm netos. Tenta não ser moralista nem entrar em julgamentos com os seus filhos. Mantém uma relação próxima com determinadas distâncias, não mantém, Júlio?
Ai, seguramente. Olha, por exemplo... em tudo o que toca, é claro que isto só diz... Eu agora também ia ser pessimista, porque ia dizer isto só diz respeito a um dos meus filhos, não é verdade. Porque o meu filho mais novo tem uma relação muito próxima com os sobrinhos e, sob certos aspectos, quando eles eram pequenos, era até mais pai-galinha do que o irmão. Quer dizer, os miúdos, sobretudo em Cantelães ao pé da piscina, não podiam dar um passo em direção à piscina que o tio não estivesse imediatamente em cima deles. Mas, e portanto, acho que posso falar em relação aos três, ou seja, aos meus dois filhos e à minha nora, que me deu sempre o privilégio do seu carinho. Posso não ter conseguido, mas eu tentei sempre manter uma distância razoável, às vezes se calhar pecando por excesso e não defeito, em termos do que era a educação dos meus netos. Porque é preciso, na minha opinião, respeitar aquilo que são as balizas que são estabelecidas pelos pais. Dentro dessas balizas, como lhe dirão provavelmente quase todos os avós, de vez em quando, desde que estivesse bem claras na minha cabeça, eu permiti aquelas pequenas transgressões que fazem às vezes o encanto dos avós. Mas que nunca incutem na miudagem, eu estou a dizer na miudagem porque os meus netos hoje em dia têm 19, 17 anos. São dois marmanjos, não é? Pronto. Mas quando eles eram mais jovens, eu penso que nunca incutiram neles a dúvida entre qual é o plano educativo dos meus pais e qual é o plano educativo do Julinho, como eles me tratam.
Portanto, nunca as transgressões nunca foram muito sérias.
Sabe, ó Inês, há bocado falava dos psiquiatras e nós, psis, temos a reputação de desconfiar de quem nunca roubou uma maçã, fumou um cigarro às escondidas ou qualquer coisa desse género.
Claro que sim, claro que sim. Ó Júlio, o que é um dia bom para si?
Ah. Bem. Agora vou invocar em minha defesa um amigo comum. E este dia bom, vamos ver, estamos apenas a falar do prazer. Eu sou médico, não estou a falar da minha saúde. Aquilo que eu lhe vou descrever não é bom para a minha saúde. Felizmente estamos a falar só os dois, ninguém nos ouve, e se alguém nos ouve, acho que não há ninguém neste país que siga diretrizes minhas em termos de saúde pública. Bom, e porquê é que eu estou a dizer isto? Porque tenho a certeza que o professor Manuel Sobrinho Simões lhe diria a mesma coisa. Um dia bom para mim é um dia duro, mas gratificante de trabalho, em que eu praticamente não tenho tempo para almoçar e ao fim do dia, cheio de boas intenções, digo a mim próprio: Júlio, apetece-te comer este mundo e o outro, mas isso não pode ser por causa do colesterol, da tensão, disto, daquilo e daquilo outro. Depois de ter dito isto, traio as minhas boas intenções ou, como diria o nosso comum amigo Anselmo Borges, peco de uma maneira despodorada.
Ah, fico muito contente.
De vez em quando.
Muita da festa.
De vez em quando, como é evidente, durante a noite pago isso, não é?
Pronto, mas muita da festa hoje em dia é à mesa que se faz. Não é? A partir de uma certa idade é à mesa que se faz. Com os amigos, com os brindes.
É, longe de mim negar outros estilos. Mas para mim, sempre foi e acentuou-se com a idade.
Júlio, vamos agora no fim desta emissão, vamos ouvir Don McLean com Vincent. Está
a ver, por causa da Provença que eu falhei com os meus netos.
Van Gogh, Vincent Van Gogh.
Starry, starry night, paint your palette blue and grey, look out on a summer's day, with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills, in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Júlio Machado de Vaz, de volta ao Fala Com Ela, agora na Antena 1. Júlio, o que se diz a alguém quando o amor acabou? Que há mais amores?
É verdade, não é obrigatório, não é? Porque isso é o que nós dizemos, e com razão, mas em abstrato, Inês. Há pessoas que têm um amor, há pessoas que não têm nenhum. Mas há pessoas que têm um amor na vida e a experiência não se repete. Uns nem sequer tentam, outros dizem, tive aproximações. Agora, a velha expressão anglo-saxónica, que é curiosa, sobretudo em tempos de poliamor. O meu bom amigo, o doutor Gustavo Bandeira Neves, há uns tempos atrás, disse-me assim: tu na Netflix, isto é de uma generosidade extraordinária, porque eu estou na Netflix no bolso dele, porque foi ele que me desafiou e, portanto, há aquela coisa do grupo, não é?
Exatamente.
Pronto, e ele meteu-me no grupo dele. Pronto. Ele disse-me: tu hás de ver uma série e depois diz-me o que é que achaste. E a série é uma coisa que se chama Eu, Tu e Ela, ou Eu, Ela e Tu, ou lá o que é, e é uma relação triangular. Com tudo o que isso implica. Relação triangular, cuidado, não é a relação triangular clássica, latina, de um amante, uma amante. Não, não, não. São três pessoas que vivem juntas.
Que vivem o amor em simultâneo.
Exatamente. Ou, se quiser, uma experiência do que hoje em dia se apelida de poliamor. E eu e o Gustavo tivemos a oportunidade, depois de conversar, compreenderá de formação profissional, não é? Sobre as dinâmicas, por vezes nada simples, que se criam nessas situações. Não é? Agora, quando acaba o amor, bom, depois há estilos. Há estilos e há contextos, Inês. A coisa mais simples é assim, o amor acaba, duas pessoas são adultas, decidem que não vale a pena continuar aquela viagem, separam-se e, se tudo correr bem, qualquer uma delas vai ser feliz com outra pessoa. Isto já é, quer queiramos, quer não, uma distância grande daquilo que era o amor romântico do fim do século XIX e do princípio do século XX, em que, implicitamente ou explicitamente, o que se dizia é que só uma pessoa é que nos podia tornar felizes. Eu não acho isso. Mas outras vezes as coisas não são assim tão simples, Inês, que é um deixa de amar e o outro não. E, portanto, para citar Churchill, normalmente eu cito Beauvoir nisto, mas para citar Churchill, há sangue, suor e lágrimas. E as pessoas podem ficar muito magoadas. E, por exemplo, uma delas, quem vem a seguir, ou quem mete a cabecinha a seguir, em vez de partir da estaca zero, parte da garagem do menos dois. Ou, se quiser, tem que provar que é inocente, não é? Porque, em princípio, é culpado ou culpada. Isso não é justo.
E às vezes partimos com feridas, não é? Que só vimos a curar depois, claro.
Não é?
As pessoas vão muitas vezes ter consigo à procura de milagres. O alegado, o alegado milagre está sempre dentro de cada um de nós, não é?
Sim.
Depende da disponibilidade, imagino, que cada um tem para ir em frente, esquecer o que há para esquecer. Portanto, o milagre dá-se dentro de nós. Mas eu consigo perceber que as pessoas vão à procura que o Júlio lhes dê a tal receita mágica que os faça encontrar...
A bala prateada, não é?
Assim.
Mas sim, isso dura muito pouco, sabe? É muito rápido as pessoas perceberem que aquilo, se tudo correr bem, comigo e com os meus colegas, aquilo em que nós podemos ajudar é fazer um luto. E não deixar esse luto enquistar.
Sim.
De maneira que envenene a vida da pessoa nos tempos que se seguem.
A psiquiatria, seja, não está para ilusões, não é? A psicoterapia,
querida,
a psiquiatria...
Sim, sim. Querida, é assim. Se alguém nos deixa, quando nós deixamos alguém, devo-lhe dizer que também é uma ingenuidade perfeitamente aceitável em quem não está há 40 anos a ouvir pessoas. Mas quando nós deixamos alguém, por exemplo, nós podemos ficar atascados em culpa durante anos. Não questionamos a decisão que tomamos. Foi a certa. Até podemos já ser felizes com outra pessoa. E, no entanto, a culpa pode continuar entre nós. Não é por acaso, ó Inês, não é por acaso que de vez em quando alguém, e não é preciso ser com o psicoterapeuta, se calhar isto já lhe aconteceu numa pastelaria perto de si, como se costuma dizer, nos cinemas, não é? Não é por acaso que alguém nos aparece e fala de um ex-marido, de uma ex-mulher, de uma ex-namorada, etc., com um sorriso orelha a orelha e diz assim: arranjou um namorado. Claro. É que a pessoa carrega nos ombros a infelicidade do outro. Quando lhe vem dizer... ele ou ela arranjou um namorado, a pessoa diz: ah,
ilumina-se pelo bem dos outros,
digamos assim,
sim,
não é?
Sim, pronto. Sim, pelo bom,
como diria o Raul Solnado, estou livre, leve-me ao Estádio da Luz. Pronto, não é bem esse nível, mas é uma sensação, já não sou mal da fita ou amada fita, percebe?
claro,
pronto. E portanto, Júlio... connosco é muito essa questão de fazer o luto. Porque é que isto é importante? Porque fazendo o luto nós ficamos disponíveis para outros amores sem desconfiarmos que esses novos amores possam ser um penso rápido em relação aos anteriores.
Vamos ouvir agora a Kepa Junqueira com a Dulce Pontes, não é? Neste Saudade.
Porque os Pirineus são outros dos meus amores e eu adoro Kepa Junqueira. Kepa Junqueira, ainda por cima com Dulce Pontes. e a cantar Saudade com São Tomé misturado, acho que é uma maravilha, não é?
Vamos ouvir então, já voltamos. Fala com ela hoje, já conversa com o Júlio Machado Vaz, companheiro de muitos anos, há 12 anos, no Amoré. Hoje roubei-o aqui para o Fala com ela. Júlio, saudades das viagens, muitas,
sim,
não é?
Muito.
O que é que retira das viagens? Continua a ser fascinado por tudo o que não sabe?
Bom...
Embora goste muito de visitar lugares que já conhece quase de cor, não é?
Cada vez mais.
E isso dá-lhe conforto, não é? Ao mesmo tempo.
E tem a ver com a idade, não é? Quer dizer, eu vou para os 71 e tendo eu saudades de lugares esses em que às vezes eu fui feliz, outras vezes fui infeliz, mas que amo muito. Admito perfeitamente, admito porque sei, tenho amigos meus que são exatamente o oposto. Estão numa postura que até se calhar é mais lógica, não digo que não, numa postura de a estrada está a funilar à minha frente, quero conhecer o mais possível. Eu não sou assim. Eu estou sempre numa postura de, epá, não sei quanto tempo tenho à frente, tenho saudades deste local ou daquele local, não me posso dar ao luxo de não ir lá outra vez. Nesse sentido, este ano, eu tenho muito poucas esperanças, Inês. Pode ser pessimismo, mas não me está nada a cheirar que eu vá para muitos aeroportos este ano. Ainda tenho uma vaga esperança, e não é por acaso que eu lhe pedi uma música do Emílio Cal, ainda tenho uma vaga esperança
de ir até a Galiza.
Que eu adoro a Galiza. Como, aliás, muitos, sobretudo, não estou a dizer só, mas sobretudo os nortenhos lhe dirão: a Galiza para nós não é estrangeira. Já foi para a minha geração.
Quando
se apresentava a licença militar e essas coisas todas. Hoje em dia, dá muitos anos para cá, é atravessar um rio. E depois, nós e os galegos temos mais em comum que os galegos e os madrilenos, não é? E porque eu gosto muito da Galiza, não é por acaso que o único romance que escrevi é passado na Galiza. Não é?
Sim.
Pronto.
Sim.
E portanto eu ainda tenho uma vaga esperança de ir à Galiza. Não é? Agora, o que me faz muita falta, e que será, se isso acontecer, a primeira vez de há muitos anos para cá, é realmente de dar um salto ao estrangeiro. Seja, já falámos disso, seja com a tribo, seja o velho hábito que eu tenho, que é ir sozinho também, porque eu gosto.
A descoberta do mundo.
É.
Sim. Com a pandemia mudará alguma coisa? Bom, as nossas vidas mudaram, não é? De tal forma que um homem que gosta tanto de viajar está este ano preso por cá. Nós mudamos, acredita que temos essa capacidade. E agora não estou a falar da pandemia, estou a falar da capacidade que temos de mudar. É possível mudarmos ou somos sempre os mesmos?
Sabe que isso é o que mais me entristece. É que eu não duvido que nós temos a capacidade. E isso ainda é mais trágico. Que é termos a capacidade e não a pormos em prática, é muito triste. Eu li uma entrevista de uma amiga minha, cujo nome me escapa agora, mas em que ela dizia, na última pergunta, em 2008, quando houve a crise, eu perguntei ao Júlio Machado Vaz, e nós vamos mudar, e ele disse, ó filha, vai tudo rapidamente voltar ao mesmo. E infelizmente, se não foi tudo, andou perto, não é?
Verdade.
O que me assusta agora são várias coisas. Primeiro, nós estamos a falar de uma questão que não se punha em 2008, 2009, que era uma crise económica ou financeira, não é? Agora estamos a falar de uma crise de saúde. Bom, e além disso, de uma crise económica de que,
mundial,
na minha opinião,
mundial,
eu, não,
não é?
Mundial, eu não sou um especialista, mas de que penso que ainda não vimos nem fímbria do pior, porque o pior está para vir. Com os layoffs, com o fim de tudo isso, etc.
Eu com as consequências, hoje, sim. Sim, sim.
Oh, querida, eu lia hoje, por exemplo, no dia em que estamos a conversar, lia um artigo no Público, que não me surpreende nada, mas que é importante.
Os restaurantes em insolvência.
a insolvência dos restaurantes, e um artigo de uma colega minha daqui da Universidade do Porto, a Sara, que diz as desigualdades ao nascimento já têm consequências biológicas, Inês, biológicas.
Biológicas.
Isto não são os psiquiatras. Hã? São biológicas aos 7 e 10 anos. E o que é que era apontado? Era apontado a hipertensão, era apontado o índice de massa corporal e a inflamação em termos gerais. E a minha colega, que é a Sara Soares, não dizia, eu posso garantir que estas desvantagens se mantêm a vida inteira. Ela não dizia isso. Mas dizia assim, uma coisa que temos que admitir, é que esta ganapada já está a partir em desvantagem. Ora bom, porquê é que eu digo isto? Eu não tenho grandes dúvidas, até porque aquilo que muitos esperaram, eu duvidei, mas pronto, lá está, os pessimistas têm essa vantagem, não é? Muitos esperaram que o vírus metesse férias, não é? E depois, lá em outubro, novembro,
voltávamos a lidar com essa realidade.
E já lá o veremos. Com um bocado de sorte, em dezembro, janeiro, há uma vacina. Pronto, depois preocupamos com isso.
Não foi o que
aconteceu.
O vírus
não foi de férias. O vírus não foi de férias, Inês. E, portanto, note, mil vezes estar em Portugal do que estar em países como os Estados Unidos ou o Brasil. Não é?
Ou o México. Ou a Índia.
México, que fique claro. Pronto. Mas isso significa que eu não tenho grandes dúvidas que há modificações em termos de saúde pública que se vão manter. Algumas até que nós vamos ter de aprender a moderar. Que é, eu já presenciei cenas desagradáveis de pessoas que se tornam agressivas na altura de chamar a atenção de outras para que não estão a tomar as precauções devidas. Têm todo o direito de o fazer, não é preciso atirar pedras. Mas isso, quer queiramos, quer não, quando as pessoas têm medo, o medo é das melhores catapultas para a agressividade.
Sem dúvida.
Sabe qual é o meu receio? É que fiquemos por aí. E a Inês diz-me assim, e isso já não é importante? Claro que é. Estamos a tomar precauções contra o vírus.
Alguns pequenos hábitos alteraram-se e podem ficar, de facto, não é?
Mas era a altura de alterar coisas mais profundas. E isso é que eu tenho muitas dúvidas.
Vamos aguardar. Júlio, muito obrigada por ter estado na Fala com
o
ela.
O beijinho do costume, não é?
O beijinho do costume.
O programa tanto faz, o beijinho ficou mesmo.
O beijinho é sempre o mesmo. É. Júlio, vamos então ouvir o Emílio Cal para matar as saudades da sua Galícia. Uhum. E até breve no Amor É.
Lá estaremos.
Lá estaremos. Beijinho. Um beijinho, obrigada. Thank you.
Este programa teve o apoio de
Fundação EDP, desde sempre a apoiar as artes e a cultura.